Vamos agora aqui conversar com o psicólogo Alexandre Brito, que tem participado com a gente sempre aqui às segundas-feiras. Hoje vai falar de um tema que dá muita discussão, certamente. Transtornos psicológicos e morais. Muitas vezes, algumas pessoas cometem um crime e depois vêm com aquela desculpa. Tem algum transtorno mental, um problema psicológico. Mas até que ponto isso é justificativo e, na verdade, a pessoa não está cometendo, na verdade, um desvio moral, não é mesmo, Alexandre? Muito boa tarde.
Boa tarde. Pois é, você tem razão, né? A gente tem que perceber que, muitas vezes, acontece um ato imoral, como racismo, homofobia, uma violência contra a mulher, mas esses tipos de violência, nem sempre nós podemos, ou é insuficiente a gente querer explicá-los como resultado de um transtorno mental, por exemplo, pois a gente está lidando aí com um transtorno que é muito mais relativo a um âmbito estrutural, institucional, histórico e cultural, né?
Sim. Agora, por que que você acredita que muita gente usa essa justificativa? É muito porque tem um certo preconceito com a questão da saúde mental, e aí tudo que é de ruim você pode justificar falando que a pessoa tem um problema mental, seria isso?
Olha, o transtorno mental realmente ele sofre, como você está falando, muitos estigmas e preconceitos. Vou dar um exemplo de uma relação moral, de uma virtude moral com o transtorno mental, como você está falando. Muitas vezes, uma virtude moral, como por exemplo, a coragem, e quando alguém tem um sofrimento mental, uma dor da alma, uma dor da existência, se diz que essa pessoa tem uma fratura numa virtude moral chamada coragem. Às vezes diz que essa pessoa é fraca, que ela tem preguiça e outros vários estigmas em relação ao sofrimento da alma, que é insuficiente, que não é justo dizer e reduzir um sofrimento mental a essas explicações, né? Afinal, o sofrimento da alma ela tem consequências para a vida, tá? Para os estudos, para o trabalho, para os relacionamentos, e ela se manifesta de várias formas, como transtorno de ansiedade, depressão, transtorno alimentar, estresse pós-traumático, enfim, acaba comprometendo a vida. E isso não faz com que, não leva uma pessoa a um transtorno moral, vamos colocar assim. Isso não podemos confundir um transtorno mental com uma imoralidade, pois uma coisa não se reduz à outra. Então, quando a gente reduz um transtorno mental, um sofrimento psíquico, alguma questão moral, a gente realmente está marcando ali com um estigma e com um preconceito.
Doutor, como é que fica a avaliação da parte de vocês quando, por exemplo, diante de um caso mais grave, que pode ou não ser considerado crime, a pessoa alega que estava fora do seu controle mental total? Nós tivemos, inclusive, recentemente um caso em São Paulo que acho que se enquadra nisso, um caso de preconceito que aconteceu num condomínio em São Paulo. Depois, o pai do rapaz que teria praticado, que praticou esse preconceito, falou que ele tinha problemas, esquizofrenia, se não me engano. Tem como haver essa leitura por parte? Que tem, mas como é que isso funciona no dia a dia para vocês? Como é que se dá essa diferenciação, essa opinião, essa definição por parte de vocês para dizer se uma pessoa realmente tem algum tipo de distúrbio que faz com que ela, sem ter noção, cometa algum tipo de crime?
Pois bem, nós não podemos, para falar desse assunto, confundir, por exemplo, o aspecto psicológico com o discurso jurídico, com os aspectos legais. Nesse caso, quando a gente está falando aí de justiça, porque quando há um transtorno, uma relação imoral com o mundo, necessariamente há uma injustiça. Em que sentido? A injustiça é aquilo que causa um sofrimento em nossa fratura, que causa uma fratura ética, ou seja, a injustiça diz respeito a um grande problema de convivência em que causa prejuízos ao outro. Então, quando a gente fala de uma situação imoral, como corrupção, dentre outros fatos, como o racismo, ele causa o sofrimento. No caso do transtorno mental, a pessoa ela tem o sofrimento. Então, no discurso jurídico, nesse caso que você trouxe, nós podemos pensar da seguinte forma: para avaliá-lo de maneira legal, existe a questão da culpa. Então, ele vai responder judicialmente em relação a isso. No plano psicológico, a gente lida muito mais com a questão da responsabilidade, que já é um outro caminho, que não necessariamente traz aí um percurso de culpabilização, de pena, né, de castigo. Já é lidar com qual o sofrimento envolvido nesse ato, qual, o que está envolvido nessa condição para que a pessoa tenha vivido ou que ela repita essa violência, para que ela viva de forma ativa essa violência, causando sofrimento ao outro. Então, a gente lida muito mais no sentido mesmo de um acolhimento, de uma escuta, no nível de uma responsabilização. Não é a mesma coisa de culpar no sentido da legislação.
A gente está conversando aqui com o psicólogo Alexandre Brito. Agora, Alexandre, queria te perguntar o seguinte. Já falamos no início da nossa conversa que muita gente se esconde aí atrás de uma falsa justificativa de problema ou transtorno mental para justificar um crime, para justificar uma ação de desvio de caráter, de moral, como você estava falando. Mas queria saber se existem também casos em que há uma relação, há uma comprovação. Existe estudo científico, provavelmente investigando isso, aos montes, né, pelo mundo. Tem muitos casos de crimes, de criminosos que cometeram aí uma série de assassinatos, serial killers famosos por aí, que tem assim, uma certa investigação de realmente ter algum transtorno mental, algum problema psicológico nessas pessoas. Agora, existe sim, então, uma relação, em alguns casos, alguma comprovação de que realmente uma pessoa que tem constantemente um desvio de moral, de caráter, ela realmente tem algum problema psicológico?
Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Porque se a gente for levar alguns casos, como modelos da corrupção ou modelos de assassinato em série, nós estaríamos, ao invés de falar necessariamente de um sofrimento mental, de um transtorno mental, a gente talvez começasse a caminhar para o campo das perversões, mas também podemos falar em sofrimento nesses casos, né? Então, pode haver uma relação, porque geralmente, quando nós temos uma incidência da moral em algum transtorno mental, a pessoa sofre justamente pela moralidade, às vezes até por excesso de moralidade. Então, por exemplo, às vezes quando você tem um conflito entre um desejo e uma relação moral, às vezes você tem um desejo, mas você tem um temor de assumir algo por achar que isso é errado, que isso é algo que vai ser um pecado ou ruim. Então, às vezes, as pessoas entram em um conflito, né, da alma justamente por uma questão moral. Agora, quando há, nesse caso, um crime, uma infração legal, algo de uma imoral, ou seja, o imoral geralmente é aquele que conhece a lei e mesmo assim o burla. Por isso que eu falei aí na possibilidade de pensarmos para além disso. Como você disse, né, a questão de caráter. Até porque a nossa Constituição tem a questão do caráter, porque a palavra caráter vem de caracteres, aqueles elementos que nos constituem, que faz quem nós somos, não que nós sejamos algo imutável, a gente tem constante mudança. Mas, de fato, pode haver ali uma relação. Nesse caso, os profissionais de saúde mental, eles não estão necessariamente vinculados aí para, como eu te disse, a questão da punição, da culpabilização, mas justamente de perceber, acionar uma rede de apoio desse sujeito, acionar a possibilidade de lidar com esse sofrimento, que pode causar novos sofrimentos, não só para ele, para que possa tentar ali lidar com isso, caso seja uma violência advinda de um sofrimento. Muitas vezes isso pode acontecer sim. Mas pode ser que essa questão psicológica esteja muito mais vinculada aí um caso de perversão do que um caso mesmo de um sofrimento mental. E aí a gente tem que saber lidar com isso, e os profissionais de saúde geralmente, como falei, fazem um trabalho muito mais de responsabilização. Ou seja, você não deixa de ser responsável pelo que fez, mas não necessariamente no sentido de criar ali uma culpabilização, mas de um tratamento mesmo.
Ok, agradecendo a participação aqui do psicólogo Alexandre Brito, ele que conversa com a gente às segundas-feiras a respeito dessas coisas todas que vão pela nossa mente. Muito obrigado, boa noite.
Eu que agradeço, uma boa noite e até mais.